Olá, amigos ouvintes, bem-vindos. A partir de agora estão com a Voz da América e a sua emissão vespertina em português nesta terça-feira, a 30 de abril de 2024. Convosco, a partir do Estúdio 8 da Voz da América, na produção está o Jaime Faria, o nosso engenheiro de som é o Nick Ivanov e convosco na apresentação, Ana Guedes. Bem-vindos, então. E arrancamos com os títulos das notícias internacionais. Tribunal Internacional de Justiça recusa dar ordem para a Alemanha suspender a entrega de armas a Israel. O governo britânico diz que vai deportar 6 mil imigrantes ilegais para o Ruanda este ano. Como sempre, os nossos primeiros 30 minutos são centrados em Angola, onde os contratos públicos, diz, devem ser mais credíveis. Isto de acordo com o dirigente da USAID.
Angola não poderá alcançar o seu máximo potencial, a não ser que os investidores consigam ter confiança de operacionalidade no país de forma transparente.
Greves do funcionalismo público estão a custar caro ao Estado.
Só olhando para duas fontes de receita, o imposto de rendimento de trabalho, a receita de serviços como o notariado, só em 5 dias o Estado perde aproximadamente 18 mil milhões de kwanza.
A lei da proibição do garimpo continua em foco, bem como declarações do Presidente da Ordem dos Advogados sobre os Direitos Humanos em Angola. Fique connosco para ouvir estas e outras reportagens da Voz da América. Mas vamos agora às notícias internacionais, começando com os juízos do Tribunal Internacional de Justiça, que decidiram terça-feira contra a emissão de ordens de emergência para impedir as exportações de armas alemãs para Israel. A Nicarágua tinha pedido ao Tribunal para ordenar à Alemanha que suspendesse as exportações de armas militares para Israel e para retomar o financiamento da Agência da ONU para os refugiados palestinianos, dizendo que havia um sério risco de genocídio em Gaza. O Tribunal recusou emitir quaisquer ordens, afirmando que as atuais circunstâncias apresentadas pela Nicarágua não eram tais que o Tribunal necessitasse de emitir medidas de urgência. O Tribunal recusou, contudo, arquivar definitivamente o caso, como pedido pela Alemanha. O juiz-presidente Nawaf Salam disse que o Tribunal continua profundamente preocupado com as condições de vida catastróficas dos palestinianos na faixa de Gaza. Na Cisjordânia, o carro do embaixador da Alemanha em Israel foi cercado hoje por manifestantes junto à Universidade Birzeit, nos arredores de Ramallah, num protesto para denunciar o apoio alemão a Tel Aviv na ofensiva em curso em Gaza. Enquanto isso, o primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu prometeu esta terça-feira realizar uma operação militar na cidade de Rafa, no sul de Gaza, independentemente de haver um acordo com o Hamas para um cessar-fogo e a libertação dos reféns detidos em Gaza. Netanyahu disse que Israel continua a aumentar os batalhões do Hamas em Rafa para uma vitória total. Mais de metade da população de Gaza está abrigada em Rafa, localizada ao longo da fronteira entre Gaza e o Egito. A declaração de Netanyahu surge depois do secretário de Estado americano, Antony Blinken, ter afirmado que Israel tinha apresentado uma proposta de cessar-fogo ao Hamas. Blinken reuniu hoje com autoridades da Jordânia, o coordenador, aliás, humanitário da ONU para Gaza, em mais um esforço para selar um acordo de cessar-fogo entre Israel e o Hamas e levar mais ajuda à faixa de Gaza. Durante uma escala na Arábia Saudita, Blinken disse estar esperançoso que o Hamas aceitará o que caracterizou como oferta extraordinariamente generosa de Israel e um cessar-fogo em Gaza em troca da libertação de reféns. A Casa Branca disse que o presidente Joe Biden prometeu trabalhar com o Egito e o Qatar para garantir a implementação de um cessar-fogo proposto entre Israel e o Hamas. Uma declaração da Casa Branca descreveu a libertação dos reféns israelitas tidos pelo Hamas como o único obstáculo a um cessar-fogo imediato e o alívio para o povo de Gaza. Representantes do Hamas reuniram com representantes do Egito e do Qatar no Cairo na segunda-feira para discutir a proposta. As autoridades russas disseram que a Ucrânia atacou a Crimeia com sistemas de mísseis estáticos produzidos nos Estados Unidos, mas que 6 foram abatidos. Na semana passada, uma entidade americana disse que Washington enviou secretamente mísseis de longo alcance para Kiev como parte do pacote de ajuda militar de 300 milhões para a Ucrânia, que o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, aprovou a 12 de março. O Ministério da Defesa russo diz que 6 desses mísseis estáticos foram abatidos, mas não informou onde. O governo britânico espera deportar cerca de 6 mil migrantes para Ruanda este ano. O Ministério do Interior disse que Ruanda concordou em princípio em aceitar 5.700 migrantes. A secretária da Saúde, Victoria Atkins, disse que as agências de aplicação da lei encontrarão os que não foram ainda identificados. Mais de 57 mil imigrantes ilegais, pessoas que chegaram ao Reino Unido nos últimos 8 meses vindos de França, disseram as estatísticas oficiais. A embaixadora dos Estados Unidos na ONU, Linda Thomas Greenfield, disse segunda-feira que Washington apelou a todos os países, incluindo os Emirados Árabes Unidos, para que parem de apoiar as partes beligerantes do Sudão, alertando que uma crise de proporções épicas está prestes a acontecer. Equipas de salvamento continuam hoje a recuperar corpos de vítimas das inundações e deslizamentos de terra no Quênia, em que pelo menos 48 pessoas morreram na região de Maui. O juiz que preside ao julgamento criminal do antigo presidente americano Donald Trump multou o ex-presidente em 9 mil dólares hoje por declarações que considerou violaram uma ordem de silêncio no caso que avisou que o poderá mesmo punir com prisão se ele continuar a violar a ordem.
Esta é a Voz da América, emissão vespertina em português, diretamente de Washington. Continuamos com as notícias de Angola.
E esta emissão vespertina em português da Voz da América nesta terça-feira. Vamos então a Angola. Reforça a cooperação com Angola visível nos setores dos transportes, energia e produção alimentar. Não desviou os Estados Unidos da exigência em relação à transparência e boa governação, avisou em Benguela a administradora da Agência Norte-Americana para o Desenvolvimento Internacional, Samantha Power. Abordada pela Voz da América a propósito do relatório anual sobre barreiras ao comércio exterior, no qual o escritório do representante comercial dos Estados Unidos refere que Angola abusa dos ajustes diretos, Samantha Power afirmou que só com transparência nos contratos do Estado o país consegue atrair investimento privado. A notícia com o João Marcos.
Power respondeu a questões sobre corrupção depois de ter anunciado um financiamento de 3,5 milhões de dólares para fortalecer organizações da sociedade civil e imprensa independente, com foco na pressão em nome de uma gestão equilibrada dos fundos públicos. No resumo de um relatório que descortina igualmente falta de implementação uniforme de leis anticorrupção, a governante assinalou que os angolanos e outros povos precisam de infraestruturas credíveis mediante rigor na gestão do erário.
Anunciamos novamente uma nova parceria dos trabalhos a serem feitos nos últimos anos em abrigarmos contratações mais credíveis, legítimas, não só aqui em Angola. Visamos aprofundar o nosso trabalho com a mídia independente, sociedade civil e com a instituição de auditoria angolana, porque esses são os internos que também devem bem, fazer parte do processo de análise nos processos. Isto é para garantir que o povo angolano tenha o melhor valor pelo dinheiro e também garantirmos infraestruturas de alta qualidade para atrair o investimento privado. Há necessidade de melhoramento significativo, então, e Angola não poderá alcançar o seu máximo potencial a não ser que os investidores consigam ter confiança de operacionalidade no país de forma transparente.
Em reação, o ativista cívico Martins Domingos, membro da Associação dos Jovens na Defesa do Ambiente, louvou a aposta norte-americana na transparência, lembrando que a falta de prestação de contas, recentemente debatida em sede do Parlamento, demonstra problemas neste sentido.
É um financiamento que se esperava, na medida em que vai se fortalecer o exercício da própria cidadania, também vai facilitar a pressão que as organizações da sociedade civil vão fazer ao nível do governo. E, acima de tudo, estarão a patrocinar a democracia. Os problemas se arrastam. Já lá vão mais de 5 anos depois do processo eleitoral. É uma governação bastante preocupante. Quando não se presta conta, estamos a dizer, em certa medida, que há má governação. Não se faz uma governação de proximidade com a participação dos cidadãos. Isso é má governação. Não é só guardar o orçamento que é recebido a nível internacional.
Samantha Power fez este anúncio numa conferência de imprensa conjunta com o ministro dos Transportes. Ricardo de Abreu assumiu ser de extrema importância que o governo angolano, em fase de diplomacia econômica, tenha na boa governação e na luta anticorrupção duas premissas para a atração do investimento estrangeiro. Benguela João Marcos, Voz da América.
O bastonário da Ordem dos Advogados de Angola disse hoje que os direitos humanos no país estão distantes do nível aceitável e desejável e destacou a tarefa de os defender. É árdua e nem sempre isenta de riscos, disse ela. A afirmação de José Luís Domingos foi feita na abertura de um encontro de concertação social sobre direitos humanos em Angola, promovido pela Ordem, e na qual ele elogiou o papel dos ativistas, que considerou são o escudo e a voz dos mais desprotegidos deste país. João Santa Rita.
O bastonário lamentou que muitos desses direitos, apesar de formalmente acolhidos e consagrados na Constituição, continuam a ser negados à generalidade dos angolanos. É um facto notório, disse ele, e que nos deve envergonhar, como país, e motivar mais a unir esforços e trabalhar na busca de soluções que reduzam as disparidades nos níveis de dignidade que se oferecem na vida dos milhões de angolanos. Estávamos a citar o bastonário. José Luís Domingos sublinhou que só com tribunais independentes e eficientes será possível um verdadeiro Estado de Direito que permita, e citamos, uma proteção real dos direitos humanos. Ele lamentou o que chamou de desumanização dos setores mais vulneráveis da sociedade, aos quais é negado, segundo disse, o direito a ter direitos. O bastonário frisou ainda que a Ordem dos Advogados de Angola quer contribuir e motivar para a dignidade dos angolanos e considerou que a promoção e defesa dos direitos humanos é o que chamou uma das mais importantes tarefas que deve unir toda a sociedade angolana. Até agora, não houve qualquer pronunciamento do governo angolano.
Voz da América, emissão vespertina em português. É 1:13 PM aqui em Washington. Os funcionários públicos em Angola terminam hoje a segunda fase de uma greve que já anteriormente tinha paralisado os serviços públicos por uma semana. Está prevista uma terceira fase da greve para meados deste ano, mas qual é o impacto desta greve de três fases, Coque Mukuta?
Na origem da greve está a recusa do executivo angolano em responder o caderno reivindicativo das três centrais sindicais, que incluem cerca de 4 pontos principais. A redução do imposto de rendimento de trabalho numa escala de 3 a 25 para apenas 10%, o aumento do salário mínimo de 35 mil para 245 mil kwanzas, o ajuste de salários em 250% e o pagamento imediato do subsídio a todas as zonas recônditas. Entretanto, economistas alertam para prejuízos na economia, tal como nos diz Nathaniel Fernandes.
Tem consequências económicas, sociais, políticas e todas essas, todos esses impactos devem ser medidos. Mas num país...
O economista Faustino Mumbica não tem dúvida dos danos que a greve dos funcionários públicos está a causar à economia.
Não trabalhou significa que
é muito provável que a empresa não tenha imposto a pagar sobre o rendimento porque o trabalhador não rendeu. E neste caso concreto, diríamos que o Estado perderia qualquer coisa como 14 mil milhões de kwanza. Se olharmos para os vários serviços, aqui nos serviços diversos, estamos a falar de transportes, aí os táxis, etc., etc., os autocarros, aliás, estamos a falar também dos serviços notariais, etc., etc., os vários serviços da administração pública. Aqui, se os trabalhadores não prestaram esses serviços, significa que o Estado não arrecadou receitas. E aqui podemos falar de aproximadamente quase 4 mil milhões de kwanzas. Então, em resumo, só olhando para duas fontes de receitas, aqui concretamente, o imposto de rendimento de trabalho, a receita de serviços como notariado, outros serviços administrativos do Estado, só em 5 dias o Estado perde aproximadamente 18 mil milhões de kwanza.
Já o analista político Agostinho Sicato
pode resvalar para descontentamentos. É preciso percebermos que a greve também reflete uma espécie de descontentamento em relação ao poder instituído. Portanto, nesta altura, esta greve, as duas fases, primeiro despertaram a consciência do cidadão. Por conta disso também poderá criar sérios problemas porque os serviços não estão a funcionar. Portanto, se os serviços não funcionam, isto sim tem o seu impacto político. Vai degradar-se a imagem do executivo. Ela por si já degradada, mas vai seguramente piorar. Poderá provocar no futuro até protestos sociais dos mais graves. Portanto, se não forem resolvidas as questões que os grevistas apresentam.
A Voz da América tentou o contacto com Anderson Mota, diretor do Gabinete de Comunicação Institucional do MAPTEC, que prometeu reagir a qualquer momento. Koki Mukuta, Luanda.
Washington, Voz da América, emissão vespertina em português, 1h17, quase 17 da tarde, aqui em Washington. Nós continuamos a transmitir em onda média nos 1530, também na onda curta 12.080 e 17.655. Estamos também em FM com as rádios parceiras na Guiné-Bissau e em Cabo Verde. Esperamos que continue connosco.
O África Agora é o programa semanal da Voz da América em português, onde se fala de temas atuais que mexem África. Pode assistir o África Agora no YouTube, Facebook, no nosso site voaportugues.com, mas pode também escutar na emissão de rádio. O programa está no ar durante 30 minutos a partir das 16 horas em Cabo Verde, 17 horas na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe, 18 horas em Angola e 19 horas em Moçambique. Ligue-se a nós, contamos com a sua companhia.
E esta sexta-feira, o nosso convidado é o jornalista de investigação Rafael Marques. Vamos falar com ele sobre liberdade de expressão em Angola e também a questão do combate à corrupção. Esperamos que nos esteja connosco nesta próxima sexta-feira para mais um África Agora. Como oportunamente noticiámos, o Parlamento angolano aprovou recentemente, na generalidade, a proposta de lei de combate à atividade mineira ilegal, que prevê punir com penas de 2 a 8 anos de prisão todo o cidadão que individual ou coletivamente promova ou facilita a atividade mineira ilegal dentro do território nacional. Esta lei tem como alvo principal o chamado garimpo na região diamantífera das Lundas e foi já alvo de críticas de alguns analistas políticos. O Manuel José foi saber o que pensam as autoridades tradicionais e também os residentes das Lundas.
Soba Milonga é de Cafunfu, na Lunda Norte. Diz que a população local só vive da atividade de exploração artesanal de diamantes e que esta lei, a vigorar, vai aumentar o sofrimento dos lundas.
Esse governo aqui não sabemos o que está a pensar para esse povo. Esse povo não tem emprego, não tem salário. Por isso aqui é só camanga. Agora o senhor diz que vai fechar as camangas, só não podem cavar mais. Pronto, não estamos vendo como é que nós vamos viver. Senão estamos mal.
Um outro só Soba, mas da Lunda Sul, Soba Capembe, entende que a criminalidade nas Lundas vai disparar.
Porque o povo da Lunda, no passado, vivia da agricultura e da caça. Sabem que as Lundas foram a maior produtora de arroz, foram as maiores produtoras de jinguba e mandioca. Mas hoje em dia não se produz nada. As pessoas vivem daquilo que a natureza lhes oferece. E isso vai criar um impacto negativo, até mesmo roubos.
Zola Matuca, outro habitante da Lunda Sul, adverte que o cenário atual de fome pode piorar.
A situação, cada dia que passa, piora. Se eu ver nas ruas, há muita criança na rua. Há muitos adultos. Já me diga, há muita fome. Aqueles deles, dos animais, era alimentação para os cães. Mas já não, já não. São adultos que consomem, que alimenta-se de pelo de animais. As pessoas estão a cozinhar cifras de animais. É triste.
Celso Bernardo vive na Lunda Sul e representa o Bloco Democrático naquela província. Diz que a nova lei de exploração mineira vai agravar a situação local.
Vai aumentar o fluxo de gente na cidade. Todo mundo vai aglomerar dentro de Saurinho. Porque hoje por hoje tem jovens que vivem nos bairros, devido do garimpo. Ele está lá porque aí é próximo com o trabalho que ele faz. Quando proibir, ele volta na cidade. Por não ter ocupação de trabalho, o que, que vai fazer? Vai roubar. E logo vamos aumentar a criminalidade.
A Voz da América tentou ao telefone contactar o governador da Lunda Sul, mas não atendeu. Entretanto, segundo o representante do Bloco Democrático naquela província, o governador da província iniciou uma campanha de entrega de alimentos da cesta básica em alguns bairros da capital Saurimo. A partir de Luanda, para a Voz da América, Manuel José.
Página desportiva, vamos começar com o futebol, com a Liga dos Campeões da Europa, que é a Liga dos Grandes do Futebol Mundial. Hoje arrancam as meias finais com a primeira mão do primeiro jogo, Bayern de Munique contra Real Madrid. Real comanda à vontade o campeonato espanhol, já está praticamente ganho. Chegou a estas meias finais da Liga dos Campeões de forma esmagadora, na fase de grupos 6 jogos, 6 vitórias. Depois, nos oitavos de final, eliminou o Leipzig da Alemanha. Foi difícil, um empate, uma vitória a um golo. Depois, nos quartos de final, eliminou o Manchester City aos penaltis. Bayern de Munique este ano foi finalmente destronado de campeão eterno da Alemanha. Depois de vencer 11 vezes seguidas o campeonato alemão, este ano está em segundo lugar, muito distante do líder, que é o Bayer Leverkusen. Na Liga dos Campeões, contudo, Bayern tem estado muito bem, muito obrigado. Venceu o seu grupo com 5 vitórias e um empate. Depois, nos quartos de final, eliminou a Lazio, perdendo em Itália, mas ganhando enfaticamente na Alemanha. Nos oitavos de final, eliminou o Arsenal, indo empatar em Londres a 2 golos e depois vencendo em casa por 1-0. Para esta eliminatória, há que dizer que o Real aparece talvez como favorito. Mas ninguém sabe. Amanhã, outra equipa alemã, o Borussia Dortmund, está em ação na outra meia-final contra o Paris Saint-Germain. E isso levanta uma hipótese interessante. Será que vai haver 2 equipas alemãs na final? No papel isso não parece provável, já que Real e PSG aparecem como favoritos, mas não é o papel que conta o que se vai passar dentro do campo. É que conta. Vamos seguir. Ontem, em Espanha, Barcelona bateu o Valência por 4-2, num jogo marcado por 2 grandes erros dos 2 guarda-redes. Primeiro, foi a vez do guarda-redes do Barcelona, Ter Stegen, ter querido fazer um chapéu a um jogador do Valência. Não conseguiu. Entregou a bola ao adversário, que empurrou para a baliza deserta. Do outro lado, o guarda-redes do Valência, Mamardashvili, perdeu o controle da bola fora da área a favor de um jogador do Barcelona e depois, para evitar o golo, mete a mão à bola fora da área, livre, cartão vermelho, rua com ele e Valência a jogar com 10 jogadores a segunda parte. Valência vencia por 2-1 ao intervalo. Na segunda parte, Lewandowski marcou 3 golos E hasta la vista, Valência. O que é que este resultado de 4-2 a favor do Barça significa? Significa praticamente nada. Barcelona mantém-se em segundo lugar, a 11 pontos do líder, o Real Madrid. Tem mais 2 pontos que o terceiro classificado, que é o surpreendente Girona. E no sábado temos precisamente esse jogo. Girona recebe o Barcelona. Vamos agora para o basquetebol americano, a NBA. Ontem à noite, os atuais campeões, o Denver Nuggets, passaram à fase seguinte dos playoffs, derrotando o Los Angeles Lakers 108-106. Denver vence a eliminatória por 4-1. Nos Lakers, como seria de esperar, LeBron James foi o melhor marcador, 30 pontos. Jamal Murray foi o melhor marcador pelos campeões, marcou 32 pontos. Quem também passou à fase seguinte foi o Oklahoma Thunder, que ontem derrotou os Pelicanos de Nova Orleans, New Orleans Pelicans, 97-89. Oklahoma passou facilmente esta eliminatória, 4-0. Boston Celtics ficou a um jogo de passar à fase seguinte, derrotando ontem à vontade o Miami Heat por 102-88. Boston comanda a eliminatória por 3-1. Este jogo foi em Miami e vejam lá, na assistência estavam 4 antigos futebolistas do Barcelona: Lionel Messi, Jordi Alba, Sérgio Busquets e Luís Soares. Todos jogam aqui no Campeonato Americano de Futebol, a MLS, e todos eles jogam no Inter de Miami. Devem ter estado a apoiar o Miami Heat, que, como dissemos, perdeu. Hoje, duas equipas, o Philadelphia e o Indiana, podem passar à fase seguinte se vencerem os seus jogos. Indiana está no campo do Milwaukee. Indiana comanda a eliminatória por 3-1. New York Knicks recebe o Philadelphia. Knicks também comanda por 3-1. O outro jogo de hoje é entre o Orlando Magic e o Cleveland Cavaliers. Essa eliminatória está empatada a 2 jogos cada.
O abuso de menores em Moçambique continua a ser uma questão de enorme preocupação. O abuso está, em grande parte, como nos vai dizer o André Catoeira, relacionado com a prática dos casamentos prematuros.
Entre janeiro e março deste ano, pelo menos 1.144 casos de violação contra crianças foram registados pela linha Fala Criança no país, de um total de 20 mil chamadas efetuadas através do 116 por irmãos e ou tio das vítimas. As denúncias permitiram o resgate de dezenas de raparigas de uniões prematuras. A maioria das vítimas são do sexo feminino e, em alguns casos, menor de 12 anos, foram resgatadas de uniões prematuras com homens 4 ou até 7 vezes mais velhos e, noutros, a união foi frustrada durante a entrega da rapariga ao prometido durante uma cerimónia tradicional.
Ponta do iceberg, quer dizer, são os casos que passaram de alguma instituição e tiveram algum tratamento. O que significa que por debaixo destes números há muito mais crianças, adolescentes e jovens que possam ter, de alguma forma, passado por algum tipo de incidente de proteção à criança e que não tenham sido notificados a uma instituição que pudesse contabilizá-los.
Frisou em declarações à Voz da América Simeone Mula, gestor nacional de proteção à criança na organização não-governamental World Vision Moçambique, parceira da linha Fala Criança. Quase metade dos casos foram denunciados nas províncias de Manica, Sofala e Zambézia, no centro de Moçambique, seguidos de Nampula e Cabo Delgado, no norte, e, por último, com menos casos reportados, 12%, às províncias do sul do país. De Chimoio, André Catoeira, para a Voz da América.
E esta é a Voz da América, 1:28 da tarde, aqui em Washington. Convosco, tentado Ana Guedes, dentro em pouco, vou deixar-vos com o Amâncio Miguel, que nos vai trazer a segunda meia hora. Continue connosco. We'll be right back.
13:30 neste Dia Internacional do Jazz. Bem-vindo à segunda parte da emissão vespertina da Voz da América em português, a partir de Washington, D.C. Nos próximos 30 minutos, o som a cargo do Nick Ivanov, a realização de Jaime Faria. Ana Guedes voltará para as notícias desta segunda parte. Eu sou o Amancio Miguel, votos de boa escuta. E nas notícias que serão apresentadas por Ana Guedes, que de facto não saiu dos estudos, continua aqui, portanto fica, ela vai destacar: Tribunal Internacional de Justiça recusa dar ordem para a Alemanha suspender entrega de armas a Israel. E o governo britânico diz que vai deportar 6 mil imigrantes ilegais para o Ruanda este ano. Somos a Voz da América desde Washington, D.C. Transmitimos a nossa emissão em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM através de rádios parceiras em Cabo Verde, Guiné-Bissau e Moçambique. Na internet www.voaportugues.com. As nossas notícias estão disponíveis em formato de texto, áudio e vídeo no Facebook, no X, no Instagram e no YouTube. Bastante para tal escrever VOA Português. O nosso canal no WhatsApp, mais um 202-251-9466. 13:31:40. As notícias do mundo com Ana Guedes.
Os juízes do Tribunal Internacional de Justiça decidiram hoje contra a emissão de ordens de emergência para impedir as exportações de armas alemãs para Israel. A Nicarágua tinha pedido ao Tribunal que ordenasse à Alemanha que suspendesse as exportações de armas para Israel e para retomar o financiamento da Agência da ONU para os refugiados palestinianos, dizendo que havia sério risco de genocídio em Gaza. O Tribunal recusou emitir quaisquer ordens, afirmando que as atuais circunstâncias apresentadas pela Nicarágua não eram tais que o Tribunal necessitasse de emitir medidas de emergência. O Tribunal recusou, contudo, arquivar definitivamente o caso como pedido pela Alemanha. Entretanto, na Cisjordânia, o carro do embaixador alemão em Israel foi cercado por manifestantes hoje junto a uma universidade nos arredores de Ramala, num protesto para denunciar o apoio alemão a Tel Aviv na ofensiva em curso em Gaza. Enquanto isso, o primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu prometeu hoje realizar uma operação militar na cidade de Rafah, no sul de Gaza, independentemente de haver acordo com o Hamas para cessar fogo e a libertação dos reféns detidos em Gaza. Mais de metade da população de Gaza está abrigada em Rafah, localizada ao longo da fronteira entre Gaza e o Egito. A declaração de Netanyahu surge depois do secretário de Estado americano, Antony Blinken, afirmar que Israel tinha apresentado uma proposta de cessar fogo ao Hamas. Blinken reuniu-se hoje com autoridades da Jordânia e a coordenadora humanitária da ONU para Gaza em mais um esforço para selar um acordo de cessar-fogo entre Israel e o Hamas e levar mais ajuda à faixa de Gaza. Enquanto isso, representantes do Hamas reuniram com representantes do Egito e do Catar, no Cairo, na segunda-feira, para discutir a proposta israelita. As autoridades russas disseram que a Ucrânia atacou a Crimeia com sistemas de mísseis táticos produzidos nos Estados Unidos, mas que 6 foram abatidos. Na semana passada, uma entidade americana disse que Washington enviara secretamente mísseis de longo alcance para Kiev como parte de um pacote de ajuda militar de 300 milhões para a Ucrânia que o presidente americano Joe Biden aprovou a 12 de março. O Ministério da Defesa russo diz que 6 desses mísseis táticos foram abatidos, mas não disse onde. O governo britânico espera deportar cerca de 6 mil migrantes para Ruanda este ano. O Ministério do Interior disse que o Ruanda concordou em princípio em aceitá-los. Mais de 57 mil imigrantes ilegais, pessoas que chegaram ao Reino Unido nos últimos 18 meses, vindos de França, disseram as estatísticas oficiais. A embaixadora dos Estados Unidos na ONU, Linda Thomas Greenfield, disse que Washington apelou a todos os países, incluindo os Emirados Árabes Unidos, para que parem de apoiar as partes beligerantes do Sudão, alertando que uma crise de proporções épicas está prestes a acontecer. A guerra eclodiu no Sudão há um ano entre o exército sudanês e as forças paramilitares de apoio rápido, criando a maior crise de deslocados do mundo. No Quênia, equipas de socorro continuam hoje a recuperar corpos de vítimas das inundações e deslizamentos de terra, em que pelo menos 48 pessoas morreram na região de Mai Mahui. Outras 84 pessoas estão dadas como desaparecidas. O juiz que preside ao julgamento criminal do antigo presidente americano Donald Trump multou em $9,000 por declarações que considerou violaram a ordem de silêncio no caso e que avisou também que o poderá punir com prisão se ele continuar a violar a ordem. As autoridades talibãs do Afeganistão afirmaram que um ataque noturno a uma mesquita xiita na região ocidental, faz fronteira com o Irão, matou pelo menos 6 pessoas, incluindo uma criança.
Obrigado, Ana Guedes. 13h36 aqui em Washington. Vamos a Guiné-Bissau. O presidente deste país, Omar Sissoko Embalo, teve uma visita do seu homólogo do Senegal, Bassirou Diomaye Faye, esta terça-feira. Analistas dizem que questões económicas de segurança estiveram nas discussões. Lassana Kassamá.
Oficialmente, a visita permitiu revisitar as relações de cooperação entre os dois países. Aliás, o presidente guineense, Omar Sissoko Embalo, disse estar confiante na continuidade das relações de cooperação iniciadas pelos anteriores presidentes dos dois países vizinhos. Embalo destacou por isso que, com Bassirou Diomaye Faye, os dois países irão aprofundar trocas nos setores da defesa, segurança, pesca, agricultura e formação profissional de quadros guineenses no Senegal. Por sua vez, o novo chefe o Estado senegalês evidenciou a sua disponibilidade em continuar com as relações de cooperação iniciadas pelos antecessores, tendo sublinhado o facto de, entre a Guiné-Bissau e Senegal, existirem ligações de histórias, geografia, parentais e interesses comuns. A visita do presidente do Senegal, Bassirou Diomaye Faye, à Guiné-Bissau insere-se na lógica da orientação panafricanista das novas autoridades senegalesas, disse o antigo embaixador da Gâmbia na Guiné-Bissau, Cabo Verde, Guiné-Conakry, Abdou Diédhiou.
Se inscreve na lógica de que as novas autoridades senegalesas são panafricanistas e o seu projeto incluíam a parte da diplomacia subregional e, sobretudo, da boa vizinhança.
Um outro olhar sobre a visita do presidente senegalês à Bissau vem do especialista guineense em relações internacionais, Fernando Fonseca.
Isso precisa ser visto dentro da construção da imagem do novo presidente que quer estabelecer uma relação de amizade, uma relação de cordialidade com seus vizinhos. Não obstante que na política internacional ou no sistema internacional costuma-se dizer que é o interesse que define a atuação dos Estados face aos outros Estados, igualmente dos atores políticos em relação aos outros atores políticos. Portanto, não se pode fugir dessa lógica que norteia o sistema internacional, que é um jogo de interesse.
Seja como for, independentemente do fim da era de Macky Sall, na opinião do diplomata gambiano Abdou Diédhiou, o interesse do Senegal sobre a Guiné-Bissau mantém-se.
Uma agenda que trata da segurança como da economia. A Guiné-Bissau e o Senegal têm em comum áreas de petróleo e figo que são muito interessantes, mas também da mesma situação que a Guiné-Bissau dá certas garantias e o Senegal vai dar igualmente de uma forma recíproca as garantias de segurança.
Enquanto isso, Fernando Fonseca acredita numa abordagem diferente das novas autoridades senegalesas em relação à Guiné-Bissau, sobretudo com o presidente guineense Omar Sissoko Embalo.
Porque já a priori, em termos ideológicos, são duas figuras que existem uma disparidade, eu diria até abissal, no que tange à compreensão da política pura e da política internacional. Como se sabe, o Bassirou enfileira numa perspectiva ideológica do panafricanismo que pretende resgatar a África.
Antes da Guiné-Bissau, o novo chefe de Estado do Senegal esteve na Gâmbia e na Mauritânia. Dois países constituíram a primeira etapa da sua visita, mas por motivos diferentes, segurança e economia, respectivamente. Lassana Kassamá, Voz América em Bissau.
Obrigado, Lassana Kassamá. Mais de 50 mil profissionais de saúde, isto em Moçambique, prosseguiram pelo segundo dia a greve convocada para exigir melhores condições de trabalho. O Alfredo Júnior reporta que a paralisação tem provocado constrangimento para os utentes dos serviços de saúde que deparam-se com falta ou amorosidade no atendimento. O governo diz que está surpreso com a greve, tendo em conta que está a decorrer um diálogo cordial para a resolução das reivindicações dos profissionais de saúde. Alfredo.
Pelo segundo dia consecutivo, pacientes que procuravam consultas externas e serviços de saúde tiveram que enfrentar a morosidade ou falta de atendimento nos hospitais e centros de saúde, nos arredores de Maputo e não só, que tinham parte dos seus serviços encerrados por conta da greve dos profissionais deste setor.
Porque nós podemos morrer, porque o hospital não é sítio para se fazer greve. O hospital não é sítio para fazer greve. Então aqui as crianças estão à volta, são doentes.
Eu veio aqui ao centro de saúde porque o bebê está com febre. Então não fomos atendidos, encontrei os gabinetes fechados.
Não consegui ser atendido por causa da greve. É uma greve, os motivos exatos não sei.
A porta-voz da Associação dos Profissionais de Saúde, Rossana Zunguz, reclama uma adesão à greve na ordem de 75%, ou seja, mais de 50 mil profissionais de saúde aderiram à paralisação, iniciada segunda-feira, 29 de abril, pese embora as ameaças que têm vindo a receber.
Há muita adesão. Está acima daquilo que eram as nossas expectativas até, porque os colegas ligam a pedir uma intervenção por causa das ameaças. Estão a ser muito ameaçados com os chefes responsáveis dos setores, alguns diretores das unidades. É só por esta razão que, se calhar, nós temos em mente que não há uma aderência a 100%.
A greve dos funcionários e agentes de saúde vai ser realizada por 30 dias prorrogáveis, segundo a PSUM, com os funcionários a reivindicarem melhores condições de trabalho.
Bem, se fosse por vontade própria, eu dizia que nós cancelávamos a greve ontem, mas nós dependemos do governo, da resposta dele. Se eles trazerem uma solução que é para todos, tanto para os utentes como para os profissionais de saúde, relacionado com condições para trabalho e melhorias, nós vamos entrar em um acordo para poder suspender.
O porta-voz do Conselho de Ministros, Filmão Soares, à saída da sessão desta terça-feira, referiu que a redução da greve surpreendeu o governo.
Do lado do governo, digamos que o início desta greve veio com alguma surpresa. Surpresa porque ela é convocada numa altura em que o entendimento que temos é de que o diálogo que decorre é cordial. Se nos lembrarmos, há bem pouco tempo, os profissionais de saúde teriam vindo ao público dizer que uma boa parte das suas reivindicações estava sendo já satisfeita pelo governo, satisfeita ou pelo menos esclarecida.
Se eu fosse governo, diria o mesmo, que não tem, mas eles talvez possam ter razão, porque eles não vão a esses serviços. Eles, se calhar, não conhecem, só conhecem quando fazem aquelas visitas relâmpagos, ou seja, visitas mesmo que é tudo organizado, tudo bem esperado. E não, quando seus filhos e eles próprios estão doentes, eles optam ir a uma clínica, optam a sair para fora. Por isso é que sempre vão dizer que nós não temos razão para isso.
Era Rossana Zunguz, porta-voz da Associação dos Profissionais de Saúde, que queixam-se da falta nos hospitais de medicamentos, camas e ambulâncias, bem como de equipamentos de proteção individual não descartável, para além da resolução das irregularidades no pagamento de subsídios. De Maputo, Alfredo Júnior para a Voz da América.
Obrigado, Alfredo Júnior. 13 horas e 44 minutos, desde Washington, D.C. Esta é a emissão vespertina da Voz da América.
No such a thing could match in life with the dead.
Desde 2011 que as Nações Unidas celebram o Dia Internacional do Jazz. Este ano, a celebração central vai acontecer em Tanger, Marrocos, com a presença, entre outros, de Herbie Hancock, Marcos Mila, Didi Bridgewater e, pela primeira vez, de um moçambicano, o Moreira Xunguissa. Em Moçambique, país com tradição de jazz, haverá também festa na Matola. Conosco Walter Simbine, do Centro Cultural M Bestline, na Matola, que disse a Ana Guedes o que vai acontecer em Maputo.
Felizmente, nós podemos estimar em viva voz que o jazz em Moçambique está a trilhar uns passos nunca antes visto, tanto que os jovens, temos muitos álbuns discográficos, agora com as plataformas digitais já conseguimos encontrar muitos álbuns que estão a ser disponibilizados e muito bem feitos, com a qualidade aceitável. Então estamos neste âmbito, desta vez vamos celebrar este festival do jazz, a terceira edição, no Centro Cultural M Bestline, com pesos pesados que vem nos representando, não é? Na diáspora, no caso do Neco Novelas, que vem da Holanda, e o Deodato Siqueir, que também está na Dinamarca e Suécia. E vamos ter a nossa madrinha, que é a Mingas, que vai dar aquele remexe e nos fazer recordar que, afinal de contas, jazz é o que a gente vive todos os dias. Jazz é o estilo de vida, jazz é educação, jazz é amor, jazz é união. E ela vai unir-nos através da sua marrabenta, encerrando o nosso concerto.
Como é que o jazz se coloca ao lado de outras, de outros tipos de música, como, por exemplo, marrabenta, por exemplo?
Muitas das vezes, infelizmente, cá entre nós, tem-se confundido o jazz com música clássica. Então, o primeiro aspecto que a gente está a trazer é mostrar que não, o jazz está em tudo. Tanto que há muito, neste âmbito da fusão que tem acontecido do afro-jazz, já podemos sentir muitas sonoridades que as pessoas, quando escutam, sentem-se alegres, mesmo sendo ao longo da periferia. Um aspecto também é que temos de mostrar que não é um ritmo para as elites. Tanto que começou, inclusive, não para as elites e avançou, tem chegado até a todos os estratos sociais. Então, este é um aspecto que a gente tem estado a veicular e a disseminar, sobretudo. Este é o papel que o Bestline tem estado a fazer.
Walter, última pergunta neste minuto final. Costuma-se dizer que é difícil ser artista, é difícil fazer dinheiro, sobreviver sendo artista, sobretudo jazz, não é? Porque as pessoas pensam que é um tipo de música elitista. Consegue-se viver do jazz, para acabar?
Sou um pouco suspeito de falar, porque eu produzo os eventos, não que seja necessariamente músico, mas é possível viver, sim. Sendo a gente, tenho estado a trabalhar com muitos artistas, particularmente o Deodato Siqueir, que é um músico moçambicano residente na Dinamarca. Estamos a trabalhar junto, eu é que lhe represento, e as casas têm esgotado. Um exemplo nesse âmbito, houve um concerto há bem pouco tempo da Asa Matus, que é moçambicana residente em Paris, esgotou uma casa de 1.500 pessoas, que é o Centro Cultural Moçambique-China. Então, ainda que não seja fácil viver, quando há disciplina no artista e o público gosta do que é feito, é possível viver.
Era Walter Simbine, entrevistado por Ana Guedes no programa Washington Fora de Horas, falando do que vai acontecer na Matola, em Maputo, Moçambique, neste Dia Internacional do Jazz. Vamos a Luanda. Jerónimo Belo, promotor de jazz, como é que Luanda celebra este dia?
Luanda tem sabido cuidar do jazz, nas últimas décadas especialmente. E o Dia Internacional do Jazz começou a ser celebrado mundialmente em 2012, entre nós começou um pouco mais tarde, em 2014, e temos estado a organizar várias iniciativas no sentido de, por um lado, sublinhar a importância da data e, por outro lado, destacar os valores do jazz como plataforma de entendimento e de fraternidade entre homens e mulheres de todas as latitudes do planeta. O jazz é uma música da paz, o jazz significa saber escutar o outro, o jazz significa saber abraçar o outro. O jazz tem todas as características para ser uma música de entendimento entre as pessoas numa altura de grande incerteza mundial. Angola não está à margem do mundo e Angola tem estado e tem procurado saber manifestar o apoio às iniciativas jazzísticas para que possamos todos conviver com esta música de grande beleza e encantamento. Hoje vão realizar-se várias atividades em Luanda. Naturalmente, não posso destacar todas porque são várias. Algumas acontecem em lugares com pouca visibilidade, mas há pelo menos dois grandes momentos esta noite em Luanda. Portanto, vem haver no Epic Sana, como eu dizia hoje, uma noite dedicada ao jazz, que, ligada à Fundação Bornito Sousa. A apresentação da Fundação ao público e associando-se ao Dia do Jazz. Por outro lado, a Bienal da Paz de Luanda, a Unesco e outros organismos vão realizar também, com o apoio do governo angolano, um concerto de jazz que começa hoje e termina amanhã, com a presença de músicos angolanos, mas sobretudo estrangeiros, e com uma componente importante que é a inclusão das artes plásticas, o tal projeto chamado Resiliarte. Portanto, dois grandes momentos do jazz em Luanda, no dia 30 de abril, Dia Internacional do Jazz, o que traduz o grande empenhamento, quer de músicos, quer de organismos, quer de produtores, que amam, estudam e divulgam esta música.
Muito obrigado, Jerónimo Belo, promotor de jazz e jornalista angolano. Maputo e Luanda na rota da celebração deste dia 30 de abril, que é o Dia Internacional do Jazz.
Malungelo mulavanzi kuyini matota mulavanzi kuyini masunguka makaya karata nyikane malungelo mulavanzi kuyini matota mulavanzi kuyini masunguka makaya karata zikoma ile chinchi za mahila zoka makolo zihangu nusela nzisusa tofana Zikoma ile chinzi za maila zoka makolo Zihangu nusela nzisusa zofana
13 horas e 52 minutos, a voz da moçambicana Mingas. Esta é a emissão vespertina da Voz da América em português. O candidato à presidência dos Estados Unidos, Donald Trump, planeia fazer campanha no estado de Michigan, no Midwest, esta semana. É um dos poucos estados que pode influenciar os resultados das eleições presidenciais de novembro. Scott Stern preparou a seguinte reportagem, aqui apresentada pela Paula Alves Silva.
Os eleitores do Michigan escolheram Donald Trump em 2016 e Joe Biden em 2020. É um estado que ambas as campanhas acreditam que podem ganhar em novembro. Parte da abordagem de Trump no Michigan é conquistar os trabalhadores do setor automóvel, cujos empregos, segundo ele, estão ameaçados pelos planos de energia renovável de Biden, incluindo subsídios para veículos elétricos. É uma mensagem que Trump leva para um comício no centro do Michigan na quarta-feira.
Estaremos em Michigan, um estado que ele destruiu por causa da indústria automóvel. Não vamos ter mais empregos no Michigan. Não haverá empregos no setor automóvel. Vão todos para a China e outros locais com este ridículo mandato de veículos elétricos.
O principal sindicato que representa os trabalhadores do setor automóvel no Michigan apoiou Biden em vez de Trump. Paul Torrente é um representante do sindicato.
Donald Trump tem muito provavelmente o apoio das grandes empresas do Michigan, porque são elas que de fato mantêm a classe trabalhadora em baixo. Por isso, para ele dizer que tem o Michigan, ele não tem os trabalhadores do Michigan, tem o 1%.
Esta é uma mensagem que Biden está a usar para manter os eleitores dos sindicatos que, segundo uma sondagem da NBC News, ainda o favorecem em relação a Trump, mas por uma margem menor do que há 4 anos.
A visão de Donald Trump da América é uma visão de vingança e retribuição. Um ex-presidente derrotado que vê o mundo a partir de Mar-a-Lago e se curva perante os bilionários, que despreza os trabalhadores sindicais americanos. Não é só porque não nos apoia, mas porque nos despreza.
Um potencial risco para Biden no Michigan são os eleitores tradicionalmente democratas que se opõem ao seu apoio a Israel na guerra em Gaza. Omar Soleiman é um imã no Centro Islâmico de Detroit.
Penso que ele está a seguir intencionalmente uma política que não só é desumana e repugnante para todos os que esperavam algo diferente, mas que terá consequências em novembro de 2024.
No município de Adams, no Michigan, os eleitores acreditam que Biden lidou mal com a imigração e perdeu o controlo da fronteira, diz o supervisor municipal, Randy Johnson.
Vejam quantas pessoas, e não estou a dizer isto de uma forma negativa, mas vejam quantas pessoas vieram. Vejam quantas pessoas que não conhecíamos entraram. Vejam quantas pessoas más entraram. O muro de Trump teria isolado tudo isso.
Trump diz que os cidadãos do Michigan estão fartos de Biden.
Em novembro, o grande estado de Michigan vai dizer ao corrupto Joe Biden que está despedido e que se põe a andar daqui para fora.
Biden diz que é a força dos sindicatos que o vai ajudar a ganhar a reeleição.
Vocês são os melhores do mundo. Vocês apoiaram-me em 2020. E por vossa causa, estou aqui como presidente dos Estados Unidos da América, graças a vós. E isso é um facto. Graças a vós, em 2024, vamos fazer com que Donald Trump volte a ser um falhado.
Na semana passada, uma sondagem da CBS News, junto dos eleitores do Michigan, revelou que Biden tem uma ligeira vantagem sobre Trump, com quase 2/3 dos eleitores do Michigan a dizerem que votar para presidente este ano é mais importante do que há 4 anos.
A secretária de Saúde britânica, Victoria Atkins, disse que o país espera deportar 5.700 migrantes para o Ruanda este ano, depois do governo publicar novos detalhes sobre o controverso plano. Ana Guedes.
Os números surgem dias depois de que o esquema que visa dissuadir a chegada de migrantes em pequenos barcos do norte da Europa se ter se tornado lei após meses de disputas parlamentares. O Ruanda concordou em princípio em aceitar 5.700 migrantes que já se encontram no Reino Unido, revelou o Ministério do Interior. Os migrantes que chegaram ao Reino Unido entre janeiro de 2022 e junho do ano passado podem ter os seus pedidos de asilo considerados inadmissíveis e serem removidos para o Ruanda, disse o Ministério do Interior. Mais de 57 mil pessoas chegaram em pequenos barcos depois de tentarem cruzar o Canal da Mancha durante este período de 18 meses, segundo estatísticas oficiais. O número sublinha a dimensão do desafio que se coloca à tentativa de conter as chegadas irregulares e os limites do plano controverso do governo de enviar algumas delas para o Ruanda. Ao abrigo do esquema, que custará centenas de milhões de libras aos contribuintes do Reino Unido, os seus pedidos de asilo serão examinados por Kigali. Se aprovados, poderão permanecer no Ruanda e não retornar ao Reino Unido. O Ruanda, onde vivem 13 milhões de pessoas, na região dos Grandes Lagos, em África, afirma ser um dos países mais estáveis do continente e tem sido elogiado pelas suas infraestruturas modernas. Mas grupos de direitos humanos acusam o veterano presidente Paul Kagame de governar num clima de medo, sufocando a dissidência e a liberdade de expressão. Os legisladores do Reino Unido aprovaram na semana passada a Lei de Segurança do Ruanda, que obriga os juízes britânicos a considerar o país como um terceiro país seguro. Seguiu-se uma decisão do Supremo Tribunal do Reino Unido, no ano passado, que dizia que o envio de migrantes com um bilhete só de ida era ilegal. A nova lei também dá aos decisores sobre pedidos de asilo o poder de desconsiderar secções da legislação internacional e nacional em matéria de direitos humanos. Os partidos da oposição do Reino Unido, as agências da ONU e vários grupos de direitos humanos criticaram a política emblemática do governo conservador do primeiro-ministro Rishi Sunak. Ele disse na semana passada que os voos de deportação deverão começar dentro de 10 a 12 semanas. Sunak também está a tentar reduzir o que diz serem níveis insustentáveis e injustos de imigração regular para o Reino Unido, depois que a migração líquida anual, a diferença entre o número de pessoas que chegam e as que saem, ter superado as 745 mil. O seu governo introduziu várias medidas, incluindo o aumento de 47% no salário mínimo para visto de trabalho qualificado e o aumento do rendimento exigido para alguns vistos familiares, ao mesmo tempo que tornou mais rigorosas as regulamentações para estudantes. O secretário do Interior, James Cleverly, disse esta terça-feira que as políticas estavam a funcionar, saudando uma queda de quase 80% nos pedidos de visto de estudante nos primeiros 3 meses do ano, em comparação com o mesmo período de 2023.
Obrigado, Ana Guedes. E assim marcamos o ponto final. Títulos de destaque: Tribunal Internacional de Justiça recusa dar ordem para a Alemanha suspender a entrega de armas a Israel e o governo britânico diz que vai deportar 6 mil imigrantes ilegais para o Ruanda ainda este ano. Um forte abraço do Nick Ivanov, Jaime Faria e de mim, Amancio Miguel. A terceira parte dentro de 20 segundos com o Sérgio Nhambe. Até amanhã.
Esta é a Voz da América a transmitir a sua emissão vespertina em português a partir de Washington. Hoje é terça-feira, 30 de abril. Eu sou o Sérgio Nhambi, continuo com o Jaime Faria na produção e o Nick Ivanov na técnica. Transmitimos em ondas curtas e ainda em FM através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e do retransmissor local em São Tomé e Príncipe. Na internet estamos em voaportugues.com. Pode acompanhar-nos onde quer que esteja. A Voz da América em português está também no Facebook, YouTube, X, Instagram. A referência é Voa Português. Também estamos no WhatsApp. O número é mais 1-202-251-9466. Conecte-se. Os títulos e destaques da emissão de hoje: Tribunal Internacional de Justiça recusa dar ordem para a Alemanha suspender a entrega de armas a Israel. Governo britânico diz que vai deportar 6 mil migrantes ilegais para o Ruanda ainda neste ano. Em Moçambique, greve dos profissionais de saúde entra no segundo dia consecutivo e o presidente da Guiné-Bissau diz ser falsa a notícia de que o seu governo tenha cedido à pressão de Israel para retirar a bandeira a dois navios que levam ajuda a Gaza. São 14 horas e 1 minuto na capital americana. Meus votos de uma excelente escuta. Vamos ao desenvolvimento. Começamos em Moçambique. Depois de uma longa paralisação no ano passado, mais de 50 profissionais de saúde prosseguiram hoje, pelo segundo dia, a greve convocada para exigir melhores condições de trabalho. A paralisação, que tem a duração prevista de 30 dias e que pode ser prolongada se não houver acordo, tem provocado constrangimentos para os utentes dos serviços de saúde que deparam-se com a falta ou morosidade no atendimento. O governo diz-se surpreso com a greve por estar a decorrer um diálogo cordial para a resolução das reivindicações dos profissionais de saúde.
Pelo segundo dia consecutivo, pacientes que procuravam consultas externas e serviços de saúde tiveram que enfrentar a morosidade ou falta de atendimento nos hospitais e centros de saúde, nos arredores de Maputo e não só, que tinham parte dos seus serviços encerrados por conta da greve dos profissionais deste setor.
Porque nós podemos morrer, porque o hospital não é sítio para se fazer greve. O hospital não é sítio para fazer greve. Então, aqui as crianças estão voltando, estão doentes.
Eu veio aqui ao centro de saúde porque o bebê está com febre. Então, não fomos atendidos. Encontrei os gabinetes fechados.
Não consegui ser atendido por causa da greve. É uma greve. Os motivos exatos, não sei.
A porta-voz da Associação dos Profissionais de Saúde, Rosana Zunguz, reclama uma adesão à greve na ordem de 75%, ou seja, mais de 50 mil profissionais de saúde aderiram à paralisação, iniciada segunda-feira, 29 de abril, pese embora as ameaças que têm vindo a receber.
Há muita adesão, está acima daquilo que eram as nossas expectativas até, porque os colegas ligam a pedir uma intervenção por causa das ameaças. Estão a ser muito ameaçados com os chefes responsáveis dos setores, alguns diretores das unidades. É só por esta razão que, se calhar, nós temos em mente que não há uma aderência a 100%.
A greve dos funcionários e agentes de saúde vai ser realizada por 30 dias prorrogáveis, segundo a PSUM, com os funcionários a reivindicarem melhores condições de trabalho.
Bem, se fosse por vontade própria, eu dizia que nós cancelávamos a greve ontem, mas nós dependemos do governo, da resposta dele. Se eles trazerem uma solução que é para todos, tanto para os utentes como para os profissionais de saúde, relacionado com condições para trabalho e melhorias, nós vamos entrar em um acordo para poder suspender.
O porta-voz do Conselho de Ministros, Filmão Soares, à saída da sessão desta terça-feira, referiu que a redução da greve surpreendeu o governo.
Do lado do governo, digamos que o início desta greve veio com alguma surpresa. Surpresa porque ela é convocada numa altura em que o entendimento que temos é de que o diálogo que decorre é cordial. Se nos lembrarmos, há bem pouco tempo, os profissionais de saúde teriam vindo ao público dizer que uma boa parte das suas reivindicações estava sendo já satisfeita pelo governo, satisfeita ou pelo menos esclarecida.
Se eu fosse governo, diria o mesmo, que não tem. Mas eles talvez possam ter razão, porque eles não vão a esses serviços. Eles, se calhar, não conhecem. Só conhecem quando fazem aquelas visitas relâmpagos, ou seja, visitas mesmo que é tudo organizado, tudo bem esperado. E não, quando seus filhos e eles próprios estão doentes, eles optam ir a uma clínica, optam a sair para fora. Por isso é que sempre vão dizer que nós não temos razão para isso.
Era Rosana Zunguz, porta-voz da Associação dos Profissionais de Saúde, que queixam-se da falta nos hospitais de medicamentos, camas e ambulâncias, bem como de equipamentos de proteção individual não descartável, para além da resolução das irregularidades no pagamento de subsídios. De Maputo, Alfredo Júnior, para a Voz da América.
Obrigado, Alfredo Júnior. Vamos agora a Guiné-Bissau. O presidente daquele país classificou de fake news ou notícias falsas as afirmações da coligação que organiza a Flotilha da Liberdade, que visa levar ajuda humanitária a Gaza, de não poder realizar o seu objetivo pelo fato de o governo guineense ter impedido dois navios de usarem a bandeira do país. A Flotilha da Liberdade disse que está bloqueada na Turquia depois de ter sido negado o uso de dois dos seus navios que os organizadores atribuem à pressão israelita. Álvaro Lugero Andrade.
Em declarações aos jornalistas ontem, ao visitar um novo depósito de medicamentos em Bissau, o presidente guineense disse que não corresponde à verdade a notícia de que o seu governo terá sido pressionado por Israel para impedir que dois navios usem a bandeira do país. Declarações de Umaru Sissoko embalou.
Isso não corresponde à verdade, isso é fake news, isso não corresponde à verdade. A Guiné-Bissau nunca tem navios, não. O meu conhecimento, não. Eu não falo geralmente com o primeiro-ministro de Israel, de vez em quando. Mas com quem falo é o presidente de Israel, que é um amigo.
Entretanto, no passado sábado, a coligação de organizações não-governamentais que integra a Flotilha da Liberdade afirmou num comunicado que não conseguiu deixar o porto de Istambul, na Turquia, com destino a Gaza, depois da Guiné-Bissau ter retirado os seus navios de bandeira. E cito o comunicado. Infelizmente, a Guiné-Bissau permitiu-se tornar-se cúmplice na fome deliberada de Israel, no cerco ilegal e no genocídio dos palestinianos em Gaza. Fim de citação e acrescentou, volto a citar, o Registro Internacional de Navios da Guiné-Bissau, no movimento flagrantemente político, informou a coligação da Flotilha da Liberdade que tinha retirado a bandeira da Guiné-Bissau de dois navios da flotilha, um dos quais é o nosso cargueiro, já carregado com mais de 5 mil toneladas de ajuda que visam salvar vidas. Fim de citação. O grupo acrescentou que as autoridades guineenses fizeram vários pedidos extraordinários de informações, incluindo destinos, potenciais escalas portuárias adicionais, manifesto de carga e datas e horários estimados de chegada. Esses pedidos foram considerados estranhos pela coligação porque, continuou o comunicado, e cito, normalmente as autoridades nacionais de pavilhão preocupam-se apenas com a segurança e as normas relacionadas aos navios que arvoram a sua bandeira. Fim de citação. O jornal israelita The Times of Israel ilustra a notícia com um navio em que se pode ler Akedenish, Bissau, e o número de registro 7615048. A Voz da América tem tentado falar com autoridades marítimas guineenses, mas até agora sem sucesso.
Obrigado, Álvaro. Voltamos a falar de greves, mas agora em Angola, os funcionários públicos terminaram hoje a segunda fase de uma greve que já anteriormente tinha sido paralisada, ou tinha paralisado assim que os serviços públicos por uma semana. Sem acordo até agora entre sindicatos e governos, está prevista uma terceira paralisação em junho. Apesar de não existirem dados sobre os impactos da greve dos funcionários públicos na economia angolana, economistas advertem que elas podem ser graves e analistas políticos alertam para outras consequências. Koki Mukuta.
Na origem da greve está a recusa do executivo angolano em responder o caderno reivindicativo das três centrais sindicais, que incluem cerca de 4 pontos principais. A redução do imposto de rendimento de trabalho numa escala de 3 a 25 para apenas 10%, o aumento do salário mínimo de 35 mil para 245 mil kwanzas, o ajuste de salários em 250% e o pagamento imediato do subsídio a todas as zonas recônditas. Entretanto, economista alertam para prejuízos na economia, tal como nos diz Nathaniel Fernandes.
Tem consequências económicas, sociais, políticas e todas essas, todos esses impactos devem ser medidos. Mas num país...
O economista Faustino Mumbica não tem dúvida dos danos que a greve dos funcionários públicos está a causar à economia e a...
Não trabalhou significa que é muito provável que a empresa não tenha imposto a pagar sobre o rendimento porque o trabalhador não rendeu. E neste caso concreto, diríamos que o Estado perderia qualquer coisa como 14 mil milhões de kwanza. Se olharmos para os vários serviços, aqui nos serviços diversos, estamos a falar de transporte, daí os táxis, etc., etc., os autocarros, aliás, estamos a falar também dos serviços notariais, etc., etc., os vários serviços da administração pública. Aqui, se os trabalhadores não prestaram esses serviços, significa que o Estado não arrecadou receitas. E aqui podemos falar de aproximadamente quase 4 mil milhões de kwanzas. Então, em resumo, só olhando para duas fontes de receitas, aqui concretamente, o imposto de rendimento de trabalho, a receita de serviços como notariado, outros serviços administrativos do Estado... Só em 5 dias o Estado perde aproximadamente 18 mil milhões de kwanzas.
Já o analista político Agostinho Sicato...
Pode resvalar para descontentamentos. É preciso percebermos que a greve também reflete uma espécie de descontentamento em relação ao poder instituído. Portanto, nesta altura, esta greve, as duas fases, primeiro despertaram a consciência do cidadão. Por conta disso também poderá criar sérios problemas porque os serviços não estão a funcionar. Portanto, se os serviços não funcionam, isto sim tem o seu impacto político. Vai degradar-se a imagem do executivo. Ela por si já degradada, mas vai seguramente piorar. Poderá provocar no futuro até protestos sociais dos mais graves. Portanto, se não forem resolvidas as questões que os grevistas apresentam.
A Voz da América tentou o contacto com Anderson Mota, diretor do Gabinete de Comunicação Institucional do MAPTESE, que prometeu reagir a qualquer momento. Koki Mukuta, Luanda.
Enquanto isso, em São Tomé e Príncipe, cerca de 100 auxiliares de enfermagem maqueiros e outros funcionários do Hospital Central Aires de Menezes protestaram hoje contra o governo por uma causa de não pagamento dos salários há mais de 2 anos. Sem qualquer garantia contratual, uma parte dos trabalhadores do Hospital Central Aires de Menezes diz que está a ser alvo de uma brincadeira. Acho que estão a brincar conosco. Isto é uma brincadeira porque todos somos pais e chefes de famílias, acrescentou o auxiliar de enfermagem Adkilson Lopes de Alva, citado pelo portal Telanon. O diretor-geral do Hospital Central e os demais membros da administração estavam no edifício, mas desconhece-se se houve algum encontro entre as partes. O hospital também não fez qualquer comentário. Dando seguimento à nossa emissão vespertina em português, na sua terceira parte, é momento de falarmos de política americana. O Supremo Tribunal dos Estados Unidos esteve reunido na semana passada para analisar um processo que pode ter implicações não só para o antigo presidente Donald Trump, como para futuros dirigentes do país. Os 9 juízes vão decidir sobre o pedido dos advogados de Trump, que alegam que, enquanto o presidente, goza de imunidade. Este é o tema da Política Americana de hoje com João Santa Rita.
Enquanto prossegue em Nova Iorque o julgamento do antigo presidente Donald Trump, acusado de violação das leis eleitorais, ao alegadamente falsificar livros de contabilidade durante a campanha de 2016 para esconder pagamentos pelo silêncio de uma atriz de filmes pornográficos, na semana passada, o Tribunal de Maior Instância dos Estados Unidos ouvia argumentos sobre uma questão que pode ter grandes implicações políticas, não só para Donald Trump, como para futuros presidentes dos Estados Unidos. O Supremo Tribunal ouviu argumentos sobre se o presidente tem o direito à imunidade judicial por decisões e ações tomadas no exercício das suas funções. Isto relacionado com o caso da invasão do Congresso por apoiantes do presidente Trump a 6 de janeiro de 2021, quando Trump tentou, ao mesmo tempo, levar o vice-presidente Mike Pence a não reconhecer no Senado o resultado das eleições, algo que Pence se recusou a fazer. Trump é acusado de incentivar os seus apoiantes a invadirem o edifício e o de tentar levar Mike Pence a efetuar uma decisão ilegal. Os seus advogados argumentaram no tribunal de menor instância que o presidente não pode ser levado a tribunal por estes actos que foram feitos no exercício das suas funções, gozando, portanto, de imunidade de qualquer ação. Os seus advogados argumentaram que Trump, enquanto presidente, acreditava que os resultados tinham sido falsificados, sendo sua obrigação, portanto, pôr isso em causa, e argumentando que o presidente nunca tinha dito aos seus apoiantes para invadirem o Congresso, mas apenas para se manifestarem. Para além disso, disseram os advogados de Trump, uma decisão afirmando que um presidente não tem imunidade abre as portas a que no futuro qualquer presidente possa ser acusado, depois de sair da Casa Branca, por ações tomadas durante a sua presidência. O Tribunal de Menor Instância rejeitou esse argumento, levando um juiz mesmo a interrogar-se se o presidente tem imunidade se mandar assassinar alguém. Mas, no Tribunal Supremo, depois do recurso dos advogados de Trump, os 9 juízes tiveram argumentos de mais nuance, fazendo notar que, se é verdade que o presidente não goza de imunidade em todos os casos, também não se pode dizer que tenha imunidade absoluta. O professor de Direito, Jonathan Turley, afirmou.
Well, there's a slippery slope on both sides. And so the question that most of the justices were struggling with, and I thought they were doing it in good faith, is how...
É uma questão escorregadia de ambos os lados. A questão com que a maioria dos juízes se debatiam durante os argumentos que penso terem sido feitos de boa fé é como é que encontramos um modo mais equilibrado de mais nuance. Há, portanto, uma boa chance de que isto poderá ser devolvido ao tribunal que julga o caso, pedindo mais informação sobre quais os actos que foram parte de uma função oficial e quais os que não foram. Isto vai demorar tempo e provavelmente vai descarrilar qualquer julgamento de Trump em Washington antes das eleições.
That will take time and will likely derail any effort to try Trump before the election in Washington D.C.
Eram palavras do jurista Jonathan Turley. Ele estava a falar à cadeia de televisão Fox. Mas não só deste julgamento, mas provavelmente, dependendo da decisão, de um outro no estado da Geórgia, em que Trump faz também face a acusações similares, mas a nível estadual. Como já dissemos, o antigo vice-presidente Mike Pence recusou-se a obedecer a uma ordem do presidente para não validar o resultado das últimas eleições, quando estes foram levados ao Senado, afirmando que isso era inconstitucional. O chefe de pessoal do gabinete de Mike Pence era Mark Short.
I think that most voters have made their decisions at this point, and I think that the president's actions on January 6th, he should be held accountable to the voters.
Eu penso que a maioria dos eleitores já tomaram a sua decisão, e eu penso que no que diz respeito aos acontecimentos de 6 de janeiro, ele deveria ser responsabilizado por esses eleitores. Não penso que o sistema judicial vá tomar uma decisão antes disso. A realidade é, da perspectiva do tribunal, é que isto é um caso inédito. Penso que o processo é compreensível, mas penso que o povo americano o deve responsabilizar.
But I think the American people should hold him accountable. I do think, despite the president's, I think, dereliction of duty on January 6th and many of the advisors around him...
Penso que apesar do abandono dos seus deveres em 6 de janeiro e por muito dos seus conselheiros, em última análise também não queremos estar a culpar presidentes pelo governo e que não têm um escritório jurídico para o apoiar. Isso seria um precedente muito mau.
Of the government prosecuting, you don't have a White House counsel's office to defend you. I think that'd be a terrible precedent.
Eram palavras de Mark Short, o antigo chefe de gabinete do vice-presidente Mike Pence. Portanto, se tudo correr como previsto, este caso ficará atrasado. E isso tem sido, aliás, o que os advogados de Trump têm pretendido em todos os casos, atrasar até depois das eleições. Mark Short disse, como ouviram, que na sua opinião a maior parte do eleitorado já tomou a sua decisão. Mas faltam 7 meses para as eleições e até lá tudo pode mudar precisamente por causa destes julgamentos, ou em parte, pelo menos, devido a eles. A média das sondagens deixam 46,6% dos eleitores para Trump contra 45,5% para Biden. No que diz respeito aos estados vitais para estas eleições, a vantagem de Trump é ligeiramente maior, 48,5% contra 45,2%. Trump está em vantagem em todos esses estados, embora em 3 deles essa vantagem esteja na margem de erro.
Obrigado, João Santa Rita. Da política, vamos agora falar de saúde. Um painel de especialistas dos Estados Unidos recomenda que todas as mulheres abaixo dos 40 anos devam fazer um TAC de mama para detectar qualquer sinal de câncer. Este é o tema de hoje com Ana Guedes.
Ora, amigos ouvintes, olá, bem-vindos a uns minutos de saúde aqui na Voz da América. Convosco está Ana Guedes e hoje vamos falar sobre uma recomendação de um painel americano sobre o cancro da mama e quando as mulheres deverão começar a fazer, de facto, o rastreio do cancro da mama. Ora, esse painel diz que as mulheres devem fazer exames de detecção de cancro da mama a cada 2 anos, a partir dos 40 anos, para reduzir o risco de morrer da doença, recomendou o influente órgão dos Estados Unidos nesta terça-feira à Força-Tarefa de Serviços Preventivos dos Estados Unidos, que é um painel independente de especialistas que recebe financiamento federal e que disse anteriormente que as mulheres na faixa dos 40 anos deveriam tomar uma decisão individual sobre quando iniciar mamografias com base no seu histórico de saúde e reservou a sua recomendação obrigatória para pessoas que completariam mais de 50 anos. Ora, a nova orientação é baseada numa revisão de provas e de um estudo publicado no Journal of the American Medical Association e finaliza um projeto de recomendação proposto no ano passado. Mais mulheres na faixa dos 40 anos têm contraído cancro da mama com taxas a aumentar cerca de 2% a cada ano. Por isso, esta recomendação fará uma grande diferença para as pessoas em todo o país, disse Wanda Nicholson, a presidente da Task Force, num comunicado. Ao começarmos a rastrear todas as mulheres aos 40 anos, podemos salvar quase 20% mais vidas de cancro da mama em geral, disse ela. O cancro da mama é o segundo cancro mais comum e a segunda causa mais comum de morte por cancro em mulheres nos Estados Unidos, com mais de 43 mil mortes no ano passado. As mulheres negras têm 40% mais probabilidades de morrer da doença do que as mulheres brancas e, portanto, garantir que iniciem o rastreio aos 40 anos tem um benefício potencial ainda maior para as mulheres negras, sublinhou Nicholson. A nova recomendação aplica-se a quase todas as mulheres, aquelas que apresentam risco médio de cancro da mama, bem como aquelas com histórico familiar de cancro da mama e aquelas com mamas densas. Quase metade de todas as mulheres têm o que é conhecido como tecido mamário denso, que geralmente só descobrem durante a primeira mamografia. O tecido mamário denso aumenta o risco de cancro da mama e significa que as mamografias podem não funcionar tão bem para elas. A nova recomendação, no entanto, não se aplica àquelas com histórico pessoal da doença ou àqueles com ascendência muito elevada devido a certos marcadores genéticos ou que tenham uma lesão detectada em biópsias anteriores. Eles poderiam beneficiar de exames mais regulares em consulta com o médico. A nova recomendação aplica-se até aos 74 anos de idade, após o qual a relação benefício-risco torna-se incerta, disse a Força-Tarefa. Embora o rastreio seja uma ferramenta poderosa na luta contra o cancro, também existem limites, disse o grupo de trabalho, explicando porque não recomenda mamografias anuais. O excesso de testes aumenta o número de danos, como falsos positivos ou recebimento de tratamento desnecessário. E pronto, amigos, assim chegamos ao final dos Minutos de Saúde aqui na Voz da América. Convosco esteve Ana Guedes, que se despede, desejando a todos uma boa semana de saúde ou o melhor possível. E, como sempre, continuaremos juntos.
Obrigado, Ana Guedes, por esses minutos de saúde. A seguir, vamos aos Minutos de Notícias Internacionais. Os juízes do Tribunal Internacional de Justiça decidiram na terça-feira contra a emissão de ordens de emergência para impedir as exportações de armas alemãs para Israel. A Nicarágua tinha pedido ao tribunal para ordenar à Alemanha para suspender as exportações de armas militares para Israel e para retomar o financiamento da Agência da ONU para Refugiados Palestinianos, dizendo que havia um sério risco de genocídio em Gaza. O governo britânico espera deportar cerca de 6 mil migrantes para o Ruanda este ano. O Ministério do Interior disse que o Ruanda concordou em princípio em aceitar 5.700 migrantes. Mais de 57 mil migrantes ilegais chegaram ao Reino Unido nos últimos 18 meses vindos da França, disseram estatísticas oficiais. A embaixadora dos Estados Unidos na ONU, Linda Thomas-Greenfield, disse na segunda-feira que Washington apelou a todos os países, incluindo os Emirados Árabes, para que parem de apoiar as partes beligerantes no Sudão. E assim termina a nossa emissão de terça-feira. Um abraço forte. Eu sou Sérgio Nhambi, o Jaime Faria na produção e o Nick Ivanov na técnica também se despedem. Cuide-se.
De seguida, o editorial com o ponto de vista do governo dos Estados Unidos. As horríveis violações dos direitos humanos, juntamente com a necessidade premente de assistência humanitária, são tragicamente evidentes no Haiti, onde a violência indiscriminada continua às mãos de bandos bem armados e ávidos de poder. Numa reunião do Conselho de Segurança da ONU, o representante alternativo para os Estados Unidos da América para os Assuntos Políticos Especiais, Robert Wood, referiu que, para além de atacarem civis, a polícia e infraestruturas, as gangues controlam as principais rotas de transporte e a atividade económica, o que resulta na falta de bens e serviços. É evidente que o povo do Haiti precisa de ajuda humanitária. Precisa que a violência diminua. E precisa de uma situação política mais estável, com um claro regresso a uma via democrática. O embaixador Wood disse que houve sinais de progresso no Haiti nas últimas semanas. A Polícia Nacional incluiu suas unidades especializadas, conduziu operações bem-sucedidas de combate às gangues. Além disso, um novo órgão de transição, chamado Conselho Presidencial de Transição, foi criado.
This inclusive. Broad-based TPC brings together most of the major political parties in Haiti, as well as key stakeholders from the private
sector. Este Conselho Presidencial de Transição, inclusivo e de base alargada, reúne a maioria dos principais partidos políticos do Haiti, bem como partes interessadas do setor privado, comunidades religiosas e sociedade civil. A sua criação é um passo positivo para a resolução da crise política e de segurança do Haiti, lançando as bases para eleições livres e justas e para o envio da missão MSS. A Missão Multinacional de Apoio à Segurança, autorizada pela ONU, será liderada pelo Quênia, com tropas de vários países das Caraíbas. Entre outras tarefas, disse o embaixador Wood, a missão prestará apoio à Polícia Nacional Haitiana, ajudando-a a combater os gangues e a melhorar a condição de segurança.
It will help prevent, mitigate and address human rights abuses, while engaging with
ajudará a prevenir, atenuar e resolver as violações dos direitos humanos, ao mesmo tempo que se envolverá com a sociedade civil e as comunidades haitianas para criar confiança. e funcionará como responsabilidade e supervisão, incluindo medidas para prevenir a exploração e o abuso sexual, e incluirá, de forma significativa, organizações lideradas por mulheres e da sociedade civil. Ajudará a estabilizar a segurança e as condições humanitárias, enquanto o TPC trabalha para abrir caminho para as eleições livres e justas. Para que a missão do MSS seja bem-sucedida, disse o embaixador Wood ao Conselho de Segurança, ela precisa de apoio internacional, tanto financeiro quanto em espécie. Vamos trabalhar não só para resolver a crise que o Haiti enfrenta hoje, mas também para atacar as suas causas profundas, incentivando uma maior participação e envolvimento, declarou. Juntos, podemos ajudar esforços como o MSS a ter sucesso e colocar o país de volta no caminho da estabilidade e da democracia. O povo do Haiti não merece menos do que isso. Foi o editorial com o ponto de vista do governo dos Estados Unidos.